Express Cultura.
Pessoal do Express Cultura, vocês que querem entrar em contato com a gente, tem alguma dúvida, você pode ligar 33154660. Você pode também entrar em contato com a gente pelo Facebook Express Cultura. Às vezes ficou alguma dúvida de alguma nota que a gente deu aqui. Entra lá no Express Cultura, manda uma mensagem pra gente. E você que perdeu o Express Cultura, quer ouvir ele de novo, né? Você pode entrar em jornal.usp.br/Ribeirão Preto. jornal.usp.br/Ribeirão Preto. Agora é 12:32.
Express Cultura 107,9.
Vamos começar então com as dicas culturais de hoje. Hoje tem uma oficina super legal no Sesc. Essa oficina mistura história, cultura e gastronomia. Ela vai ser apresentada por Zara Ticar Santos, né? É um projeto que chama Ocupação Cozinha Afro-Mineira. Então, vai trazer um pouco, né, da história da cozinha afro-mineira e mistura contação de história, música e poesia para compartilhar um pouco da cozinha afro-mineira, encontros com demonstrações de técnicas simples, mas que mostram a diversidade cultural mineira, né? E eu acho que todo mundo gosta, né, de cozinha mineira, são poucos que não apreciam, né? Uma cozinha muito rica, né? Cheio de pratos muito saborosos. E nesse encontro de hoje será mostrado receitas com uma folha que eu não conheço, é a cansanção. É uma espécie de urtiga que no passado era usada para proteger as hortas, né? Então eles colocavam em volta essa cansanção e aos poucos foi entrando, né, nos pratos, nas receitas de Minas. Então essa oficina é hoje às 7:30 da noite, gratuita, com retirada de ingressos a partir das 6:30 da tarde no Sesc, que é a Rua Tibiriçá 50. Então se você quiser aprender a usar a cansanção aí em pratos e conhecer um pouco mais da história mineira, é só ir hoje no Sesc a partir das 7:30 da noite.
Acontece na USP.
Hoje acontece a 27ª edição, né, do livro Poeta de Gaveta, o lançamento do livro Poeta de Gaveta, que é uma publicação da Seção de Atividades Culturais aqui da USP em Ribeirão Preto e reúne textos de professores, alunos e funcionários aqui da universidade. Então o pessoal que escreve, às vezes deixa guardadinho, eles aproveitam, né, e mandam pro Poeta de Gaveta essa publicação aqui da Seção de Atividades Culturais. E vai ser um evento bem grande, né, um evento bem legal. Então, além do lançamento, vai ter a participação do Núcleo TUSP se apresentando, o Núcleo TUSP de Ribeirão Preto se apresentando, e depois tem um sarau livre. Então, você que gosta de poesia, você que gosta de música, você que tem algum texto de teatro que ali guardado, você pode se apresentar hoje dentro desse lançamento do livro Poeta de Gaveta, 27ª edição do Poeta de Gaveta. O evento acontece então hoje no Teatro do Campus, a partir das 7:30 da noite. O teatro fica bem no balão central, né, aqui dentro do campus da USP. É fácil de achar porque o balão central é o meio da USP, né? Então, qualquer das entradas que você pegar, você vai cair alguma hora no balão central. Então, é só ir, o evento é gratuito. Pessoal, e vamos de música, falando em poesia, vamos escutar Toquinho com Samba pra Vinícius. A música é dele, do Chico Buarque, daqui a pouco a gente volta.
Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão, perdoa essa canção improvisada, em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão, do fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, quem dera todo mundo fosse assim feito você, que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar, Vinícius. velho, saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vinícius velho, saravá.
A vida é pra valer,
a vida é pra levar. Vinícius velho, saravá.
E você escutou Toquinho com Samba para Vinícius, a música é dele, de Chico Buarque. Agora 12:37.
Entrevista. Eles estão de volta. No sábado, dia 18, o Forró da Lua Cheia recebe o grupo Baiana System. E eu agora converso com o guitarrista e idealizador do Baianas, o Roberto Barreto, para saber mais das novidades do Baiana System e também desse grande show no Forró da Lua Cheia. Roberto, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Khaled. Prazer falar com vocês aqui e estar de volta também no forró da Lua Cheia.
Legal. Roberto, vamos começar falando sobre as novidades, já vamos direto para as novidades. O Xaxé Exu, trabalho novo do Baiana System, que vocês lançaram ano passado. Conta um pouquinho sobre o projeto e fala como se houve alguma influência aí desse período pandêmico na realização dele.
Pô, houve total, na verdade, né? Esse trabalho tem um ano que foi lançado, né? Ele foi lançado mais ou menos no carnaval de 2021, né? Que foi justamente quando estava completando um ano da pandemia. E, enfim, foi um trabalho feito justamente nesse período, com todas as, vamos dizer assim, as mudanças que acabaram nos colocando em uma outra situação de produção, né, de forma de compor, de forma de estar. A gente saiu de um período de bastante shows que a gente vinha fazendo com o Sul-Americano Show e também de carnaval, né? E aí, logo depois do carnaval, começou a pandemia. Então a gente ficou ali, todos nós, né, sem entender como é que ia ser, quanto tempo era, como não era. Nesse período, logo imediatamente que a gente ficou isolado, a gente lançou um disco ao vivo com Gilberto Gil, que era um disco que estava pronto no final de 2019, e depois lançamos um disco de dub do Futuro Não Demora. E aí, a partir daí, a gente ficou assim, sem entender exatamente como iam acontecer as coisas, mas ao mesmo tempo começando a produzir coisas, gravando de uma maneira remota, assim, bem diferente do que normalmente a gente faz, né, que tem muita influência do que a gente vem tocando nos shows, coisas de ensaio. A gente foi experimentando essa maneira de estar ali, meio que trocando arquivos. O Russo fez um trabalho grande de pesquisa de vinis, de livro, ia levantando essas coisas e trazendo. Então, ali, mais ou menos a partir de maio, a gente começou a gravar esse disco, e fomos levantando ele até o final do ano de 2020, que foi quando a gente começou a organizar e entender que acabou sendo 20 faixas, né, desse disco. E a gente lançou o Oxaxé Exu em 3 atos. Né? Então lançamos um primeiro ato no Carnaval, no que seria, que é o Navio Pirata, que é o nome do nosso trio elétrico, que tem uma coisa bem emblemática do que é o Baiana nas ruas, assim. Depois lançamos o Recital Instrumental, 3 semanas depois. E depois lançamos o América do Sol, que depois se juntaram no álbum Oxaxé Exu, que já é um pouco uma ordem um pouco diferente. E é esse trabalho que a gente começa agora a circular, ainda com algumas coisas. Aí, na verdade, o show ainda está um misto, né, do Sul-Americano Show, que a gente está chamando de versão brasiliana, que é uma das músicas do Xexexu brasileira, né, que tem a participação de Chico César, mas o brasileiro traz muito essa ideia também dessa religação com a América Latina, das coisas de como a gente vê tudo. Então esse sul-americano show, versão brasileira com, já com elementos ali do Xexexu, algumas faixas que a gente começa a experimentar, coisas que a gente vai mudando. Então estamos nesse período, né, de volta aos palcos, aos festivais, e também começar a colocar o Xexexu na rua, que é um formato diferente do que a gente normalmente faz, um tempo depois, começar a tocar, né?
O Baiana System, ele é famoso pela apresentação ao vivo, né? O pessoal fala que a apresentação do Baianas é algo, né, que ninguém pode, consegue ficar parado. Como é que foi para vocês, né, ficar esse período sem fazer show e essa volta? O que, que o pessoal pode esperar, então, do show do Baianas?
Foi bem difícil, né? Acho que para todos nós que trabalhamos, assim, com música, né? Enfim, com música, com dança, com teatro, com todas essas coisas, ser privado dessa relação com o público foi bastante difícil. No nosso caso, ainda assim mais, porque tem isso que você fala, né? O show é muito explosivo, a gente tem uma relação muito direta com essa coisa do público, que influencia demais no show, no próprio repertório, na forma como acontece. Então a gente é uma expressão realmente de como a gente toca essas músicas, de como a gente executa. Tanto é que no período da pandemia a gente não conseguiu fazer lives, por exemplo, que passou um período que era meio comum ali das pessoas estarem fazendo lives como uma maneira de, enfim, tá tentando uma relação, mas justamente por a live passar por essa necessidade de você estar sem o público, só tocando e com aquela... Isso pra gente não completava muito o sentido. Então a gente se concentrou muito em fazer essas coisas, esses projetos de disco, de trilhas, de coisas que a gente vinha buscando ali, e não fizemos o show, né? Então, agora que a gente... esse ano ali, né, tipo em março, e depois demos uma paradinha e começamos a voltar agora, que a gente começa a voltar aos palcos, aos festivais, e com isso que você fala, né, experimentando realmente essa troca com o público de uma maneira ainda mais intensa pela, vamos dizer assim, pela saudade desse tempo que a gente ficou sem contato.
Roberto, falando dessa questão das composições, Como que foi esse processo do Xexexu, né? Você falou que vocês tiveram que aprender a compor, a produzir à distância, cada um fazia algum trechinho, mandava para o outro. Como que foi esse processo para o Xexexu?
Foi um processo muito, muito, muito novo para a gente, assim, porque como eu comentei, assim, a gente vem muito dessa coisa do que a gente vai sentindo no show, às vezes trechos de ideias, às vezes coisas que Russo acha ali na própria comunicação direta ali de expressões e de coisas acabam vindo para as composições e para as produções, né, e junto com o misto também dos sentimentos e das mobilizações que a gente conseguia ter dentro daquela coisa toda que a gente estava vivendo naquele período. Na parte inicial do Xexexu, teve muito uma inquietação de Russo, assim, de pô, vamos fazer algo, vamos produzir, e não sabíamos muito como, porque esses formatos, nem no estúdio a gente estava indo se encontrar, a gente só voltou a se encontrar no estúdio, acho que lá para agosto, setembro, quando começou a parecer que ia melhorar e depois acabou não melhorando. Mas o Russo ficou fazendo muita coisa de vinil, de pesquisa, mandando coisas, e no nosso caso partiu muito das coisas de beat e voz em tema. Até para mim, inicialmente, como a construção das guitarras, foi um pouco difícil de eu começar a entender como é que eu conseguiria me encaixar naquilo sem essa troca. Então... Mas aí algumas coisas acústicas começaram a aparecer mais nesse disco. Então tem muita coisa, por exemplo, de bandolim, de guitarra baiana acústica, de violão, que não tinha aparecido em outros discos. Eu acho que vieram muito também por conta de como eu recebi esse material, de estar em casa, de estar fazendo aquilo. Essa coisa também dessa ligação com a América do Sul de uma maneira mais forte, de tocar guarriras, de tocar cúmbias, de tocar coisas. Então levou para um outro processo. E aí depois, quando a gente já estava com algumas coisas desenhadas e alguns temas levantados, que a gente começou a se encontrar, que aí começamos a, enfim, gravamos umas percussões, gravamos umas coisas de sopro. Então foi um processo, e agora que a gente começa a entender esse disco, na verdade eu acho que nem o público, nem a gente entendeu, a gente está muito numa fase agora de começar a decifrar esse Xexexu, com os seus significados, com o que está ali dentro, aprender a tocar as músicas ao vivo, porque realmente ela não, como ela não parte de uma coisa, de uma execução da banda, de você estar fazendo coisas ali, de ter um estímulo ali no estúdio e aquilo fazer, partiu muito de uma coisa mais inicialmente solitária ali, sabe, de cada um exercitar aquilo ali. Mas esse exercício que o Russo fez provocativo no início, tendo que fazer, foi um estímulo muito forte para essa construção do Oxexé Exu.
E o contato com o Chico César para o Brasiliana, vocês já se conheciam? Como é que foi isso aí?
Cara, a gente se conhecia, sim. A gente, enfim, já tínhamos pessoas muito próximas, amigos, já nos encontramos em festivais, assim, conversamos, ele assistiu uns dois shows nossos, assim, a gente é super fã também do trabalho dele, acompanha bastante tempo, mas também foi uma coisa, assim, que foi se dando quando a gente, Russo trouxe esse tema, o Brasiliana, através de influências também de coisas ali, de documentários que ele assistiu sobre as cúmbias, sobre como isso impacta ali, a gente começou a falar disso, ele veio com esse tema do brasiliano que tinha a ver com essa coisa do sul-americano, o brasileiro, o brasiliano. E quando a gente começou a tocar aquilo, começou a ouvir as primeiras coisas dela e vendo também como o Chico estava ali falando, se comportando nas redes também, sabe, o que ele estava trazendo, acho que foi talvez o artista que eu vi mais, mais criativo e mais presente ali nesse período todo, a gente falou, cara, é Chico. E a gente estava assim, até meio sem saber como já chegar para falar isso, mas coincidentemente Mincio, que é um músico argentino, amigo nosso, que é o autor, junto com o Russo, de Lucro Descomprimido, né, que, enfim, é uma música bem conhecida da gente, que ele fez a parte instrumental toda, que é uma cúmbia. Mincio também, quando a gente já pensou na música, a gente já tinha pensado em Mincio, eu comecei a fazer umas coisas de guitarra baiana com ele, e comentando sobre isso, aí a gente relembrou, na verdade eu sabia disso, mas não lembrava, que ele tocou com Chico César há muito tempo, e Chico César coincidentemente estava no Uruguai nesse período, produzindo um disco novo junto com um amigo dele argentino, que era baterista, que tinha tocado com eles. Ele falou, cara, eles estão no Uruguai, no estúdio desse amigo meu. E aí ele mandou a mensagem para Chico, ele falou, manda a música, e quando ele ouviu, ele falou, pô, vou fazer. Tanto foi que ele gravou no Uruguai, lá no estúdio de Esteban, e mandou pra gente. Então foi uma coisa assim que eu acho que também só aconteceria dessa forma na pandemia, sabe?
Sim.
Só aconteceria da forma que aconteceu na pandemia. Foi um dos presentes assim que a gente teve desse disco.
Pô, legal demais. Ô Roberto, muito obrigado. Eu conversei com o Roberto Barreto, do Baiana System, Baianas, que vai estar sábado que vem, dia 18, né? Sem ser esse sábado próximo, no Forró da Lua Cheia. E Roberto, muito obrigado pela entrevista.
Pô, que é isso, velho. Obrigado você, Gabriel. Um abração pra todo mundo aí da Rádio USP e vai ser um prazer pra gente estar de volta nesse festival que a gente já tocou duas vezes e é muito legal pra gente poder estar aí de volta.
107,9
Express Cultura.
Rádio USP.
Forró da Lua Cheia que acontece então entre os dias 16 e 19 de junho no Vale das Grutas em Altinópolis e traz além do Baiana com essa energia deles, né? Outras grandes atrações, como o Grande Encontro, Martinália, Racionais MC, Rapadura, Mariana Aidar, Lineker, isso só para falar alguns nomes, né? E você que ainda não participou da promoção do Forró da Lua Cheia aqui do Express Cultura, você entra na página do Express no Facebook, curte a página e compartilha a postagem em modo público, você vai concorrer, você está concorrendo, né, a um ingresso para curtir todos os dias o Forró da Lua Cheia. O sorteio agora, sexta-feira, está chegando, então você que ainda não participou da promoção, corre lá e participa. Agora é 12:49. Pessoal, vamos curtir essa música que o Baiana, que o Roberto falou, né, que o Baiana fez com a participação do Chico César, Brasiliana. Daqui a pouco a gente volta com mais Express Cultura.
Brasileiro, brasiliano, não joga sujeira debaixo do pano. Brasileiro, brasiliana, não pega essa estrada sabendo que é engano. Vai, brasiliano, você nunca foi norte-americano. Brasileiro, brasiliano, não faz mais sentido ficar reclamando. Não sou bandoleiro, ouço a badalada. de um sino que vai tocando bandeira, escudo, espada. Amiga, pensando bem, pensando com coração, não bote a cabeça prêmio, procure outra direção. Eu preciso de você viva, você precisa dessa canção.
E quando o contrabaixo faz tum-tum, a guitarra faz tenco-tenco, coração bate tum-tum. Que saudade faz quanto tempo, quanto tempo.
Vocês escutaram Baiana System e Chico César com a música Brasiliana. A música é do Russo Passapulso, Roberto Barreto e também do Mincio Garamone.
Express Cultura.
Vamos continuar com as dicas culturais, agora as dicas de quinta-feira. O Ateliê na Praça recebe amanhã uma oficina de pintura com o Birajara Júnior. Então o artista plástico vai falar sobre a técnica de transferência de Paul Klee. E o que é essa técnica? Essa técnica é como se fosse a ideia do papel carbono. Vocês lembram do papel carbono que a gente escrevia e aparecia, né, embaixo como se fosse um xerox do que a gente tinha escrito? A ideia é basicamente isso. Então, você passa uma base de tinta a óleo no papel e faz em cima o desenho que você quer. E nessa tinta, nessa base de baixo que você passou a tinta a óleo, o desenho vai aparecendo. Então, o Birajara Júnior vai ensinar, né, toda essa técnica de desenvolvida pelo Paul Klee, né, usando a tinta a óleo para fazer essa transferência, essas reproduções, amanhã, a partir das 7 da noite, no Ateliê na Praça. O Ateliê na Praça é Rua Garibaldi, 1780, então Rua Garibaldi, 1780. As vagas são limitadas. Você pode fazer a sua reserva pelo 16-3911-1684-3911-1684. O valor da oficina é de R$150. A gente já falou no Express Cultura, mas vale a pena reforçar que amanhã começa o Festival Sesc de Música de Câmara, com a apresentação do Quinteto Carion. O premiado quinteto de sopros incorporou elementos do teatro e da dança com o objetivo de inovar a performance da música de câmara. Então esse concerto super especial com esse grupo dinamarquês acontece amanhã às 8 da noite no Teatro Pedro II. Os ingressos estão variando de R$ 9,00, né? Se você for sócio do Sesc, tem R$ 30,00 a inteira, R$ 15,00 a meia entrada. As vendas podem... as vendas estão acontecendo, né? No Sesc, diretamente no Sesc, Rua Tibiriçá, número 50, a partir da 1 da tarde, ou você pode entrar no sescsp.org.br/unidades/ribeirão-preto. Eu vou repetir porque é um link bem grande, né? Um endereço bem grande. É sescsp.org.br/unidades/ribeirão-preto. E continuando com as dicas do Festival Sesc de Música de Câmara, na sexta-feira, unindo Brasil, Colômbia, Dinamarca e Estados Unidos, o festival apresenta o projeto Ilumina, um projeto que surgiu da iniciativa da violista estadunidense Jennifer Stum, que criou um pequeno projeto de desenvolvimento de talentos musicais em uma fazenda e, com o tempo, né, no decorrer de 6 anos, conectou centenas de jovens de toda a América do Sul, né, aos principais artistas internacionais de todo o mundo. E para esse concerto, com esses grandes nomes, com esses destaques, né, esses jovens que se destacaram, na sexta-feira, o Ilumina traz no programa obras do Ravel, Schubert, além de uma obra especial do André Mehari, composto especialmente para o festival. A apresentação, então, é na sexta-feira, às 8 da noite, no Teatro Pedro II. Os ingressos também variando entre R$ 9 e R$ 30. As vendas, mesma coisa. No Sesc, Rua Tibiriçá 50, a partir da 1 da tarde. Ou, se você quiser, você entra no site sescsp.org.br/unidades/ribeirão-preto. Pessoal, agora meio-dia 58. Você que é do Express Cultura, que escuta sempre o Express Cultura, você pode faturar um par de ingressos a partir de agora para você curtir os 2 dias, né, do festival, tanto quinta-feira quanto sexta-feira. Basta ligar 3315-4660, 3315-4660. Enquanto isso, a gente escuta o Quinteto Carillon com a música Tahiti Trop Op 16, de Dmitri Shostakovich. Pessoal, muito obrigado a todos. O Express Cultura vai chegando ao fim. Vocês continuam com o Quinteto Carillon. Boa tarde e até sexta-feira. We'll be right back.
Express Cultura.